em Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai. A ação é olhar. Para quem? Para mim, que sou Deus. E qual é o que acontecerá? Sereis salvos, vós todos os termos da terra. Qualquer aquele que olhar, terás vida em olhar, foi que nós cantamos. O Senhor Jesus, ele foi crucificado entre o céu e a terra. Ele foi exposto numa cruz e ele ficou ali em observação dos homens. Eles tiveram que olhar. Tiveram que olhar para Jesus, quem passava e zombava. Só que ainda persiste hoje em dia aquele olhar que o homem tem, o olho humano, né, não iluminado através da palavra de Deus e do Espírito Santo, ele vê uma pessoa ali, quando a gente lembra da cruz, quando a gente vê a cruz, uma pessoa que infelizmente tinha sua própria sabedoria, foi um mártir, tinha alguns ensinamentos revolucionários, mas sente pena até, né? Como disse uma pessoa para mim. Existe um templo aqui em Limeira, eu acho que eu já falei isso aqui, que tem uma imagem tamanho natural, tamanho normal, de uma pessoa crucificada numa cruz. E aquilo, porque eu era criança, me causava muita compaixão ali de ver uma pessoa naquela situação, né, pregado numa cruz e a coroa de espinhos, sangrando, os cravos nas suas mãos, nos seus pés. Mas nós sabemos, e eu causava muita compaixão, como a gente não entendia o Evangelho, a gente ficava pensando como aquele homem, esse homem foi parar aí, e por que que ele é a principal figura da igreja, não é? Cristo, se a gente é formado de uma maneira geral, né? Por que que esse homem crucificado, não é? E nós vemos que as pessoas que estavam ali não entendiam, como não entendem até hoje, por que aquele homem estava ali naquela situação. Todos pensam que Deus tinha um plano B. Para a situação do homem. Caso o homem caísse, Deus ia entrar com um plano B. Mas a palavra não fala isso. A palavra que Deus já havia predestinado um cordeiro em Pedro, né? Antes, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, 1 Pedro 1,20. Mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então não foi um plano B, foi um plano que existia já entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que Jesus se fizesse carne e fosse manifestado aqui para esse mundo. É chegada a hora. Uma pessoa que estava sujeita à eternidade, sujeita, Deus não está sujeito, Deus não tem tempo, de eternidade em eternidade, tu és Deus, né? Deus sempre existiu, nós não conhecemos, mas ele se colocou aqui numa posição, saiu da eternidade numa posição de tempo. Ele tinha um tempo, porque ele disse, Pai, é chegada a hora. Chegou a hora. em que aquele homem iria para aquela cruz. Nós vemos o motivo que... Nós vamos ler o trecho. Nós vemos um motivo que segurava aquele homem ali naquela cruz. Não eram os cravos que estavam em suas mãos e em seus pés. O Império Romano, que regia as nações com uma linha dura, que forjava as armas com o seu martelo, foi que forjou o ferro que cravou os cravos na mão daquele homem santo. Mas por trás daqueles cravos visíveis, existia uma outra coisa invisível que segurava aquele homem. E todos pensavam que, porque na cruz se manifesta que foi manifestada uma fraqueza. Precisa é loucura para os judeus falar de cruz, que é uma fraqueza, na verdade. O homem foi, Cristo foi crucificado em fraqueza. Né? E então foram, na verdade, nós vamos ver três motivos que seguravam o Senhor Jesus ali naquela cruz. O primeiro foi a obediência. O segundo foi o amor. E o terceiro foram os nossos pecados. Se ele descesse daquela cruz, como ele poderia? Ele ficou em silêncio, ele foi como ovelha muda, foi levada diante de seus tosqueadores, não abriu sua boca. Ele, diante daquela multidão, nós vemos, depois, se der tempo, a gente lê o Salmo 22 também, ele conta como ele se sentia diante daquela multidão, mas ele não abriu a sua boca. E tinha um motivo. Deus vai agir silenciosamente. Enquanto o diabo tinha todos os votos a seu favor, ou seja, não havia votos em branco, nem votos, nem ausência, nem por... Você pode anular, ou você pode voto em branco, ou se abster de votar. O diabo tinha todos os votos estavam na mão do diabo. Não havia um voto na mão, todos me abandonaram. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor. E todas as ovelhas do rebanho serão dispersas, fala a palavra. Então, foi uma situação que Cristo viveu ali na cruz, mas ele tinha um motivo. Se ele descesse, o céu ia ficar vazio. Deus não queria um céu vazio. Deus quer um céu cheio, habitável, cheio das suas novas criaturas, cheio de seus filhos agora, em Cristo Jesus. Por isso ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Olhai para mim todos vós. A palavra fala depois em Salmo, assim como o céu está longe da terra e o oriente está longe do ocidente, assim o Senhor perdoa as nossas ofensas, coloca as nossas ofensas longe. E o Senhor Jesus morreu de braços abertos também, mostrando que ele estava colocando, na verdade, as nossas ofensas longe. Agora nós podemos entender, através da sua palavra, do Espírito Santo, porque é o que reteve ele ali naquela cruz. Mas o trecho de Mateus 27 vai nos dar uma... Mateus capítulo 27, versículo 25. O Senhor Jesus já estava diante de Pilatos, já tinha passado diante de Pilatos... eles escolheram Barrabás no lugar do Senhor Jesus, soltaram Barrabás. Versículo 25. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíram, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve treva sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Nós temos que esse foi o fim que os homens deram ao Filho Santo de Deus, bendito eternamente. O Senhor Jesus sempre dizia aos seus discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos de pecadores, de gentios, e eles farão tudo o que quiserem do Filho do Homem. Eles não puseram a mão no Senhor Jesus até que chegou a hora, quando ele se entregou. Se é a mim que procuras, deixai ir esses, que eram os discípulos que estavam com ele. Então, daquela hora em diante, ele estava na mão dos homens. E nós vemos os homens aqui zombando desse homem que estava ali exatamente para salvá-los. Eles zombam também de Deus, porque se és filho de Deus, né, se realmente és filho de Deus, se Deus o ama, se Deus é seu Pai, ele que venha salvá-lo. Os homens estavam zombando não só daquele homem que estava pendurado naquela cruz, mas estavam zombando do próprio Deus. Ele está nas nossas mãos agora. Vem! Dizendo para ele: vem, vamos ver se o Senhor consegue arrancá-lo da cruz. Quero ver. Ele falou, ele fez tanto, nós sabemos que ele fez tantas coisas. E estava ali agora numa situação que ele ficava o quê? Imóvel. Ele ficava calado diante de todos aqueles que passaram, daquela multidão que passou, né, diante da cruz. O que os soldados romanos fizeram com ele, né? Lançaram sorte nos seus vestidos e batiam com uma cana na sua cabeça, cuspiam nele. Versículo 39: e os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Quando que o Senhor Jesus disse que ele iria destruir o templo? Nunca. Nunca. Ele disse isso, que ele iria destruir o templo. Ele disse o templo do seu corpo: destruí esse templo e em 3 dias o reedificarei. Os homens estavam torcendo, como fala em Pedro, né? Torcendo as palavras que Deus fala para a sua própria condenação, né? Os homens estavam torcendo o que Cristo havia dito. Ele não havia dito que ele iria destruir o templo. Era o templo do corpo dele. Ainda que os homens destruíssem, ainda que ele fosse no sepulcro, no terceiro dia ele iria ressuscitar. Nós vemos que o começo da história, tudo começa com Deus dando o que de mais precioso ele tinha, né? Deus dando o que de mais precioso ele tinha, e Cristo pagando ali na cruz até o último ceitil, que fala, né, como fala a palavra: não sairás da prisão até pagares o teu último ceitil, que é o último centavo, vamos dizer assim. Quer dizer, ele teve que ficar ali na cruz até que ele pagasse aquilo que ele não devia, até o último ceitil, que era até o último centavo dos nossos pecados, ele ficou ali naquela cruz. Então, nós temos o versículo de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Porque um menino nos nasceu, fala em Isaías 9:6. Um filho se nos deu. E o governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Nós sabemos que Paulo pregava o quê? Paulo pregava a cruz de Cristo. E nós vemos lá em Coríntios que a cruz era uma loucura. Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios 1, versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Nós vemos que Paulo, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, onde o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele tinha uma glória, que era nessa cruz. Ele não tinha historinhas para contar que satisfizessem a multidão. Ele tinha uma história para contar que era aquela, que era Cristo crucificado. Ele se propunha a não saber nada mais além do que isso, que era um Cristo crucificado. E então, todo o Evangelho se resume nesse Cristo crucificado. Nós temos que ver, então, não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé, através do Espírito Santo, compreendermos por que é que aquele homem foi crucificado por nós ali. Por que é que tanto se falava dessa cruz? Por que que essa cruz tem um valor tremendo? Não a cruz em si, a madeira, né? Mas a obra que Jesus fez naquela cruz. Voltando lá em Mateus 27...31. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. 33. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber, e havendo-o crucificado. A palavra fala que em João 20, quando Tomé diz, se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos e não colocar o meu dedo no seu lado, eu não quererei. Nós vemos que foram cravos, porque nessa narração de Tomé, ele fala do sinal dos cravos, né? E o seu lado furado. E também, nós vemos no Salmo 22, traspassaram-me as mãos e os pés. E em Jeremias, também diz, verão aquele a quem traspassaram. Ou seja, os judeus, eles vão ver aquele a quem eles traspassaram. O quê? Traspassaram minhas mãos e os meus pés. Então, uma das coisas para que Cristo veio foi para obedecer a Deus. como pela, fala-nos em Romanos 5,19, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. A palavra fala que ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. O Lemão nos falou do Evangelho a semana passada e falou que Cristo não aprendeu a obediência porque ele nunca foi desobediente. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele não aprendeu a obediência porque ele nunca foi desobediente. Ele sempre foi obediente. E nós vemos a perfeita vontade de Deus foi a que ele fez. Como o Lemão deu um exemplo, eu também vou dar o mesmo exemplo e vou dar um segundo exemplo, que é ele, estando na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Desceu, fez-se carne, humilhou-se a si mesmo, desceu até o mais baixo. É o exemplo de um homem que tem uma fábrica. Um senhor, um homem que é dono de uma indústria, ele é o diretor, ele é o presidente, e ele nunca desceu para varrer o chão da fábrica. Mas ele deixa a posição dele, é um exemplo muito fraco, né? Mas ele deixa a posição dele de presidente, vai, bate seu cartão de ponto, pega lá suas trouxinhas para limpar o chão da fábrica e está lá, limpando a fábrica. Outro exemplo da vontade, a perfeita vontade que ele fazia, é do menino que quer jogar bola e pede para o pai: pai, deixa eu jogar bola com os meninos na rua. O pai fala: não, filho. Fica sentado aí no sofá. Bom, ele se assenta no sofá. Ele atendeu o pedido do pai. Mas quando ele olha pela janela, ele vê toda aquela criançada brincando na rua. A vontade dele não era estar sentado ali no sofá. A vontade dele era estar lá junto com as crianças brincando, jogando bola. Essa não era a vontade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fazia a perfeita vontade de Deus. Ele fazia o que o Pai queria, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que é em Hebreus 10:7 diz: eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, Hebreus 10:9. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. É nessa vontade dele que temos sido santificados, Hebreus 10:10. Pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele. E pela sua vontade vieram a existir e foram criadas, como fala lá em Apocalipse. E nos evangelhos nós vemos que o Senhor Jesus mesmo diz que ele não podia fazer nada e não procurava a própria vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. João 5,30. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Não é? A família de Jesus agora é todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses pertencem à família do Senhor Jesus, então. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, disse ele, João 6,38, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, Gálatas 1:4, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então, uma das causas, o Senhor Jesus se oferece a si mesmo: eis-me aqui, envia a mim, porque Deus não satisfazia com oferta de touros e de bodes e de ovelhas, né, que apenas cobriam pecados, aquele sangue daquelas vítimas, mas precisava de um sangue que realmente fizesse expiação, e somente o sangue de Cristo pôde fazer essa expiação. E nós vemos que o Senhor Jesus então foi crucificado, e também, na semana passada, nós vemos que foram crucificados com ele dois salteadores, para que se cumprisse o que, semana passada, não, na outra vez que eu preguei, para que se cumprisse o que estava escrito dele, e foi contado com os malfeitores. Então nós vemos no versículo 41, da mesma maneira também, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, os fariseus, né, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Versículo 42. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ora, o rei de Israel, eles falam aqui, se é o rei de Israel. Se era o rei de Israel, ele veio para reinar. Mas o que os homens não entendiam, que é primeiro, o Messias havia de sofrer. Depois lhe seguiriam as glórias que haviam de vir. Ele era realmente rei, o rei de Israel. E para que ele fosse rei de Israel, ele não podia descer ali daquela cruz. Ele não podia descer. Para que ele fosse rei, o reinado milenar de Cristo estava ali. Porque os judeus, o sangue da expiação, que, né, que fala do novo nascimento lá em Jeremias, se não me engano, tinha que ser um sangue que expiasse os pecados. E o único sangue que expiava pecados era o sangue daquela pessoa que estava ali, que era o Senhor Jesus, o Filho de Deus bendito. Então, se és rei, desça agora da cruz. Uma é a primeira afronta que eles fazem para o Senhor Jesus, né? Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Mas nós vemos que Deus amou ao Filho até o último segundo. Nós vamos ver aqui que uma hora ao meio-dia fez-se trevas por toda a terra. Parou por toda a terra, não foram trevas parciais, não foi um eclipse, por toda a terra. Um véu se colocou ali para que Deus tratasse com seu filho. Trevas. Quando Abraão chegou com os dois moços ao pé do monte, ele disse para os moços: ficai aqui, que eu e meu filho nós vamos adorar. Então, o que se passou entre naquelas horas de trevas, quando Cristo estava recebendo os nossos pecados, somente o Pai e o Filho souberam o quanto que foi duro para que o Senhor Jesus pudesse ali fazer a expiação dos nossos pecados. Não só o perdão, mas a expiação. Porque o Senhor Jesus falava muito perdão: perdoados são os vossos pecados. Ele falou muito. Mas o sangue que expiava pecado tinha que ser derramado quando o soldado furou o seu lado com a lança. era o sangue que expiava os pecados, que realmente tirava os pecados, que mandava os pecados para longe. Nós já lemos, né, que houve trevas sobre toda a terra, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Na hora de trevas, o Senhor Jesus disse sete palavras, quando ele estava na cruz, sete sentenças. E essa daqui ele disse quando houve trevas, onde Deus havia de desampará-lo: por que me desamparaste? Aqui não é pai meu, é Deus meu, por que me desamparaste? Então nós vemos que Deus teve que voltar a sua face e fazer cair todo o juízo sobre o seu filho. O juízo que os nossos pecados mereciam. Para dizer melhor, como disse o nosso irmão, os juízos que eu merecia por causa dos meus pecados. Não é transferindo, né, a minha responsabilidade dos meus pecados para Cristo, mas é transferindo que eu sou pecador e que eu merecia estar naquele lugar onde ele estava. Quando a gente olha para a cruz agora, a gente olha pensando que nós fomos também crucificados com Cristo. O nosso velho homem foi com ele crucificado. E nessas horas de trevas, então, foi resolvido toda a questão dos nossos pecados, de uma vez para sempre. E no versículo 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Na hora nona, ele disse, depois que acabou o juízo, depois que acabou aquelas horas de trevas, o Senhor Jesus disse, Senhor Jesus, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele entregou aos cuidados de Deus o seu Espírito. Porque ele sabia o destino que Deus ia dar para o seu Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Essa hora, a hora nona, 3 horas da tarde, era a hora que os sacerdotes estavam oferecendo o Cordeiro Pascal no templo. Nessa mesma hora foi que o Senhor Jesus entregou o Espírito. E se a gente pudesse olhar no templo, no lugar santíssimo, teria uma plaquinha lá, querendo dizer assim, entrada proibida. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote uma vez por ano e não sem sangue. E aqui nós vemos que, enquanto os homens estavam aguardando que Elias viesse livrá-lo, que ele saísse daquela cruz, que ele livrasse os ladrões, enquanto os homens estavam blasfemando, ele estava calado e Deus estava agindo. Deus estava fazendo a sua obra silenciosamente. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Essa foi uma das respostas de Deus, quando disseram: se és filho de Deus, desce da cruz. A porta do céu foi aberta. Que bênção para nós. Aqueles homens que estavam oferecendo viram que foi rasgado o véu do templo. Todos podiam entrar agora. Entrada livre, vamos virar a plaquinha agora. Entrada livre para quem quiser. Olhai para mim, vós, e sereis salvos. A porta do céu foi aberta. A primeira porta, a do céu, foi aberta. Deus agiu silenciosamente através daquela cruz. Rasgou, terminou de uma maneira que não dava mais para o homem costurar aquele véu. Né? Nós temos entrada livre agora diante de Deus através do sacrifício de Cristo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Outra porta que Cristo abriu. A porta do Hades. Porque o corpo de muitos santos que estavam lá mortos no Hades, salvos, saíram. E apareceram depois da ressurreição de Cristo para muitos na cidade. Dizendo, aqui está dizendo que essa porta do Hades estava fechada, a porta, para que Cristo vencesse o homem forte, ele tinha que entrar na casa do homem forte, pegar todo o seu despojo, amarrar o homem forte, que era o diabo, pegar todo o seu despojo, que eram as almas que ele tinha cativa, e levar para ele. Só que antes de fazer isso, ele tinha que pagar pelos crimes daqueles que estavam cativos do diabo. Depois que ele faz isso, então, ele abre a porta do Hades. E quando ele ressuscita, ele vence a morte. Ele abre as portas. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Passa para ele, passa para Cristo, então, as chaves da morte e do inferno. Ele tem, então, ele abre essa terceira porta, que é a chave da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Ele abriu três portas silenciosamente, enquanto os homens estavam lhe zombando. Deus estava agindo. Eu posso olhar para aquela cruz agora e ver a minha libertação total diante de Deus por esse sacrifício. Ele podia descer da cruz, mas ele não o fez por amor. Ele não fez porque ele tinha que pagar pelos nossos pecados. A palavra tem muitos versículos que nos fala de amor, e tem exemplos, aqui não vai dar tempo de eu dar, do amor de Cristo. Né? Cristo, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Nisto está o amor, que foi lido aqui. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pois o amor de Cristo nos constrange. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós vemos aqui nessas três portas abertas, então, e o amor de Cristo por nós, deixando que ele ficasse ali na cruz. E em toda essa manifestação dessas pessoas, das trevas, do terremoto, nós vemos que mexeu no epicentro, né, da criação. Mexeu naquele que era o Senhor da vida, naquele que havia feito, criado todas as coisas. Por isso que estavam mexendo com quem? Com o principal, o epicentro, o motivo de toda a criação, que era Cristo. Aquele que havia se feito homem e morrido, dado a sua vida ali na cruz por nós. Versículo 57. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E esteve com o rico na sua morte. Ele tinha que... Esse José de Arimateia, que era senador honrado e justo, tinha que aparecer na história. Porque, e com o rico esteve, ele foi contado como um malfeitor. Mas tinha que estar também com o rico na sua morte. Então José de Arimateia aparece aqui. E ele foi pedir o corpo de Jesus. Como ele era senador, ele tinha entrada com entrada, ele era senador dos judeus. Ele foi, os judeus deviam ter alguma coisa lá com os romanos, ele foi e entrou na presença de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos então manda o centurião ir lá e ver por que se Jesus realmente estava morto para poder entregar o corpo. Porque ninguém morria, era difícil alguém morrer, só se estivesse muito fraco. Das 9 até as 3 da tarde, alguém morresse na cruz, porque era um martírio. A pessoa não ficava algumas horas só, ficava às vezes dias ali, nesse martírio profundo. Então, o centurião vai e vê realmente que Jesus estava morto. Só que aí, para se certificar que realmente ele havia morrido, ele crava a sua lança no lado, de onde sai sangue e água. Aí então, ele tendo a certeza de que Cristo estava morto, e essa é uma certeza que nós temos, que Cristo estava morto, ele entrega o corpo para José de Arimateia. Aparece no outro trecho Nicodemos também. E José, tomando o corpo, versículo 59, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Nas outras versões, se a gente olhar, a palavra fala que José de Arimateia, ele mesmo havia cavado um sepulcro na rocha. Olha aqui, ó. E pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. Quem faz um sepulcro, hein? Quem que constrói um sepulcro? Por que que a gente compra um lugar no cemitério? Porque a gente sabe que algum dia a gente vai acabar indo para lá. Essa não é a nossa esperança. E José de Arimateia também havia cavado um sepulcro, ele mesmo, em uma rocha. Porque ele sabia que ele ia morrer. Mas não é ele que ocupa o lugar que era dele. Assim como ele não ocupou o lugar que era dele na cruz, ele não vai ocupar o lugar dele no sepulcro. Outro vai no lugar dele, no lugar de José de Arimateia. Vão colocar o corpo do Senhor Jesus ali. Onde ninguém ainda havia sido posto. Para que ele também fosse a primícia daqueles que dormem em Cristo. Para que ele ressuscitasse primeiro. Tudo novo para ele, para que ele tivesse as primícias. Então, José de Arimateia perdeu o seu túmulo, mas ganhou a sua vida eterna. Ele ganhou a sua vida eterna. Ele foi colocado num sepulcro, talvez naquele mesmo. Não sabemos, mas ele ganhou a vida eterna. Ele sabia... Pois não deixarás a minha alma na morte, no Hades, como fala a palavra, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E no terceiro dia, então, o Senhor Jesus ressuscita de entre os mortos. Mas não é uma ressurreição como a de Lázaro, né? Quando todo mundo viu. E também não saiu os lençóis com aquelas ataduras que Lázaro estava, Lázaro saiu com tudo, mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus saiu com um novo corpo. Os lençóis ficaram lá onde estavam. Lá no túmulo não tinha nada fora de lugar, estava tudo em ordem, tudo bonito. Então o Senhor Jesus ressuscitou com um corpo novo. Um corpo glorificado. Mas as marcas dessa crucificação, a marca desse amor, a marca dos nossos pecados, né, a marca da sua obediência vai estar para sempre com ele. Por isso ele mostra as suas mãos. É a glória dele. Os anjos vão poder ver. Nós vamos poder ver. Essa é a sua glória. Aquele que foi obediente até a morte. Ele mostra a sua mão e mostra o seu lado. Para sempre esse homem vai portar essas marcas. Vai ter essas marcas. E nós sabemos então que ele poderia ter deixado aquela cruz. Muito bem, nós sabemos que ele tinha o poder para isso. Mas outra coisa invisível o segurava ali. Um amor tão grande por causa de mim, por causa de você. Você quer vir a Cristo hoje? Quer retribuir, se é que posso dizer assim, tão fracamente o nosso amor por esse amor? Davi, Saul odiava Davi, mas Davi amava Saul. Né? Nós vemos que nós éramos inimigos de Cristo, mas Cristo era o nosso amigo. Nós não queríamos a Cristo, mas Cristo nos queria. Então, se eu posso retribuir esse amor de uma forma tão simples, somente crendo nessa obra que ele fez de expiação por mim, que ele foi ali no meu lugar, que ele desceu no sepulcro por amor de mim, dos meus pecados, e que ele está lá na glória agora, com as chagas nas suas mãos e nos seus pés e o seu lado, para mostrar eternamente essa obra, para que nunca mais ninguém se esqueça. E você vai esquecer disso. Os homens se esqueceram facilmente. Perdeu-se no tempo 2000 anos, essa história já virou coisa antiga, mas não para Deus. Deus não tem nada antigo, essa obra continua perfeita até hoje. Cristo está na glória, esperando o último homem que diga sim, Senhor. Eu vi Cristo morrendo por mim. Cristo me amando ali, a despeito de tudo, a despeito de tudo que fizeram para ele. Podemos dar graça? Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo teu dom inefável de amor. Obrigado porque tu nos fizestes aceitáveis em Cristo Jesus. Obrigado porque nós que éramos teus inimigos, mesmo sendo nós teus inimigos, tu nos amastes e tu provaste ali na cruz por nós. Tu viste ali a vara de Deus, terror de todos os nossos pecados. Obrigado, Pai, por teres ressuscitado ao Senhor Jesus, teres aceito esse sacrifício, teres, de uma vez por todas, confirmado essa obra de uma maneira tão miraculosa. E agora nós temos esse homem que morreu, esse homem que foi humilhado, ali exaltado em glória. Te agradecemos e pedimos para que, se alguém ainda não viu, se alguém aqui ainda não olhou para Jesus e não se viu ali, que ele tomou o seu lugar, possa fazê-lo hoje, porque Deus está com os braços abertos esperando o pecador. Nós agradecemos pela tua palavra, pelo teu evangelho e nos encomendamos por mais essa semana em tuas mãos preciosas, Pai, pedindo e agradecendo no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.